Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais um Hangout da Articulação Conservadora. Hoje eu tenho a presença aqui comigo da Simone Segato. Boa noite, Simone, bem-vinda.
Boa noite, Antônio. Boa noite, Christian. Boa noite para todo mundo que está ouvindo ou assistindo a gente.
Boa noite, bem-vinda. Hoje a gente recebe, tenho a satisfação de receber aqui o nosso amigo Christian De Rosa, do portal Estudos Nacionais. Boa noite, Christian, seja bem-vindo.
Boa noite, Antônio, boa noite, Simone, obrigado pelo convite.
A gente que agradece aí a sua disponibilidade, muito obrigado. Ô Christian, o tema nosso aqui hoje, do nosso papo, é política e guerra cultural, e ele foi motivado, entre outras coisas, por uma postagem sua que eu vi, você dissociando um pouco a questão da atuação política da guerra cultural. Você até fala que porque que era uma besteira muito grande entrar para a política pensando em atuar na guerra cultural, né? Quer dizer, na sua opinião, são dois caminhos completamente diferentes. Eu queria que você falasse para a gente, explicasse para a gente por que que você pensa assim, a sua opinião, por que que essas coisas não combinam e qual é o melhor caminho, tanto para um lado, para a política, quanto para o outro, para a guerra cultural.
Sim, bom, é muito bom poder falar sobre isso, até porque às vezes a gente não sabe se está sendo claro, né, quando a gente explica essas coisas. Mas assim, o caminho tanto da política quanto cultural, né, ou do jornalismo, que seria um caminho cultural assim um pouco mais superficial, mais aparente, né, ele não precisaria ser oposto, né, não precisaria ser. Mas a situação atual exige isso, porque eu penso o seguinte, se você for observar, a gente pode ver isso pela experiência mesmo, se for observar o que aconteceu desde que Bolsonaro foi eleito e aquela onda Bolsonaro, né, que elegeu um monte de deputados, senadores, vereadores, todo mundo dizendo que era Bolsonaro e foi todo mundo eleito, aquela correria tal, foi tudo, né, todo mundo ficou muito feliz com aquilo, uma maravilha e tal. Não vou nem falar das decepções, né? No sentido, assim, daqueles que disseram ser uma coisa e não eram, como o nosso governador aqui de Santa Catarina, como o Witzel lá no Rio de Janeiro, o próprio Dória, enfim. Né? Não vou nem entrar nessa questão. Vamos dizer que todo mundo realmente era bolsonarista, todo mundo fez tudo certinho. Vou considerar que se acontecer de novo vai ser tudo... todos vão ser verdadeiros bolsonaristas. Mesmo assim, existe um problema muito grave, que é o seguinte, quem comanda a narrativa, quem comanda os fatos mesmo, porque o que acontece depende de uma narrativa, sempre, né, é a esquerda. Então, não importa se a gente eleger Jesus Cristo, né, e eles, para fins da opinião pública, esse candidato vai ser o demônio. Então, não importa, não tem importância o que, que os políticos, o que, que os deputados, senadores, o que eles vão fazer, não importa nem a questão, as leis que eles vão votar, que eles vão propor as propostas deles, não importa nada, porque é só você ver, por exemplo, olha que interessante, esses deputados todos, o que eles fazem, né? Pode pegar até aí o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, o que eles vivem fazendo, né? Tentando fazer coisas, aí a mídia interpreta diferente, eles vão lá, ficam respondendo para a mídia distorce mais ainda o que eles disseram, a resposta fica muito pior, porque eles também não sabem como lidar com isso. Então, quer dizer, é isso. Aí vão eleger novo, o pessoal pega, tem um canal do YouTube, fala sempre assim, né? Tem um monte de YouTuber, quando eu falo isso, eu não estou mandando indireta para ninguém, porque eu estou mandando indireta para muita gente. Não é nem direta, é direta. São muitos que eu conheço, que eu ouvi falar, que eu fiquei sabendo. YouTube, que está lá com centenas, milhares, às vezes, de seguidores. Ah, vou largar tudo para virar vereador, igual o Mamãe Falei lá, né? O que acontece com os seguidores do YouTube dele? Eles vão virar eleitores. O que o eleitor faz, né? É muito diferente de um seguidor do YouTube. O seguidor pode fazer divulgar uma petição, uma baixa assinada, uma coisa, pedir para o pessoal ligar para deputado, o pessoal faz, entendeu? Agora, eleitor, vai, massa vai votar no cara lá e depois ainda vai cobrar e vai julgar o cara por aquilo que a mídia disser que ele não fez, não aquilo que ele prometeu fazer, né? Ele ainda vai ter que fazer tudo o que ele prometeu dentro do discurso da grande mídia, porque senão ele está sendo irresponsável, ele está sendo isso, está sendo aquilo. Porque o próprio eleitor, né? É só a gente ver que quantidade de eleitores, por exemplo, que votou no Bolsonaro e por outros motivos, quer dizer, porque que achou que ele ia, sei lá, combater só a corrupção, né? Que é aquela questão lá da Lava Jato, o antipetismo, né? E aí tem problemas bem maiores e que quando ele ataca isso, ah, ele está, né, o pessoal do MBL mesmo já debandou totalmente, virou totalmente, quer dizer, foram totalmente oportunistas. Não estou nem considerando a questão do oportunismo, que é outro problema ainda. Mas então, assim, basicamente é isso. Eu acho que tem milhares de maneiras de explicar isso, mas eu acho que a política, ela não tem essa característica de pautar a sociedade com assuntos, com temas, exceto com a linguagem, porque tem que ter a mediação dos meios de comunicação, a mediação do jornalismo, né? O presidente, quando fala alguma coisa, ele depende que a mídia divulgue o que ele falou, e ela vai divulgar conforme o que ela quer, e dando o sentido que ela quer. E então, na verdade, o verdadeiro poder no Brasil é o jornalismo. Não tem outro. Se eu for dizer, ah, mas o STF dá a canetada lá e manda prender. Sim, mas ele criou um inquérito das fake news, um termo inventado pelo jornalismo, pelos jornalistas, para criminalizar todas as informações que chegam nas pessoas e que não seja pelos filtros profissionais do jornalismo, né? Que, na verdade, são os filtros da própria esquerda, da linguagem da própria esquerda. Então, é assim, eu acho que, sinceramente, que se candidatar nesse momento é abandonar a guerra. É assim, eu quero um salário, quero ter um salário grande, né? E para ficar lá, né? Vestindo, comprando terno caro, tendo desculpa para comprar terno caro, usar os carros lá, ter umas certas mordomias e tal. E é isso. E infelizmente é isso, sabe? Eu sei que tem muita gente bem intencionada, mas que às vezes se deixa levar por esse tipo de oportunismo, porque no fundo acaba ficando só isso, sobrando só isso mesmo, é mordomias ali.
Eu acho, só para fazer um comentário. A gente tem aqui uma deputada em Santa Catarina que eu particularmente gosto muito e tenho muita admiração, que é a Ana Campaiolo. Ela é um exemplo que veio de que ela fazia vídeos no YouTube, né? E que deu certo. Eu acho que, assim, a gente também não pode generalizar, porque a gente também tem que ocupar esse espaço. O problema é que todo mundo está querendo partir só para isso. E, assim, um exemplo que eu vou dar dela mesma é que agora ela está com o curso dela, o curso do Clube Campaiolo, e ela está se propondo a formar pessoas no campo cultural, né? Então, ainda que ela tenha se envolvido na política, ela dá muita importância. E sempre tá ali falando sobre a guerra cultural, e ela está ali deixando claro que nem tudo é política. Essa semana mesmo eu vi uma mensagem dela falando exatamente isso: nem tudo é política, a gente precisa se envolver com outras coisas, principalmente com o lado cultural, né? Só para falar que o problema não é que todo, o problema é que todo mundo quer caminhar para esse lado, que parece
Isso.
que é e usar só de degrau. A gente percebe quando é algo natural e quando é algo que. É assim, primeiro virei YouTuber para poder me lançar candidato, né? É só para fazer esse comentário, porque é uma exceção, né?
É
Ela
verdade,
é uma
é verdade.
exceção.
Eu acho que no caso da deputada Campagnola, realmente também tem o fato de que era um outro momento, né? Aquele momento, eu acho assim, os conservadores têm que ocupar a política, mas eles têm que ser, nesse momento, eles têm que ser minoria. Porque a minoria, ela é uma mensagem também, né? É uma mensagem, olha, os conservadores são maioria da população e eles têm minoria da representação. Se acontecer, o que acontece é que se acontecer uma nova onda Bolsonaro agora, o que vai acontecer, se tiver muitos candidatos conservadores, o que vai acontecer é que vão criminalizar os conservadores muito mais facilmente. Por quê? Porque está na simbologia, no simbolismo da esquerda, a ideia de que o poder é de direita, de que as autoridades são de direita. Então, E com isso vai devolver à esquerda a base, aquela ideia de que ela representa o povo, que ela representa os oprimidos. E ela vai voltar a ter aquela sociedade. Estou dizendo isso, assim, não é que ela vai voltar realmente, porque ela não vai ter, não vai ter, ganhar, ter mais de volta isso, porque a população é conservadora. Mas ela vai ganhar esse argumento, e esse argumento ele é persuasivo para, digamos, ministro do STF, que vai também se identificar com isso, enfim, vai legislar como eles legislam, né? Em favor da esquerda com essa simbologia, que eles já têm isso, imagina, eles já têm isso. E o fato de imagina, se tiver mais uma revoada aí de conservadores na política, vai ficar realmente insuportável. E eu acho que no caso da Campanha, eu acho que é um exemplo, ótimo exemplo de que deu certo, porque realmente ela está fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? Ela está fazendo exatamente esse trabalho, era cultural, né? Enfim. A gente vê que também é aquela coisa, tem que ter, ocupar espaço nesse sentido, tem que ter alguém lá, com certeza. Agora, todo mundo para lá e não fica ninguém aqui, esse aqui é o negócio.
Então, nesse sentido, o Christian, saindo dessa questão política, eu acho que a gente ficou claro o que você está querendo dizer realmente, mas nesse sentido, em termos de atuação na guerra cultural, o que é que seria importante, na sua opinião, né? Essa atuação nas redes sociais, a questão do site, do seu portal, por exemplo, dos artigos, publicar livros, qual é o caminho? Porque o professor Olavo mesmo fala, né, que a esquerda levou décadas para se formar e a direita é um amontoado meio confuso, né? Não é isso que ele fala, mas vamos colocar assim. Então, assim, qual que é o norte para essa direita que surgiu aí poder atuar de maneira, vamos dizer, da maneira mais correta nesse sentido da guerra cultural?
Bom, eu acho que sim. Eu me baseei muito naquela estrutura que o professor Olavo de Carvalho sugeriu, né, da questão da formação do movimento político, né? Mas é claro que a gente tem que ter também aí uma coisa assim que, se a gente for para pensar ali, o óbvio, né? A esquerda ensina alguma coisa no sentido de que ela utiliza o método de forma dialética, né? Ao mesmo tempo que eu estou falando aqui que não se deve apostar na política, né, a Simone lembrou o caso da Campanholo, a gente tem que entender que a gente tem que fazer tudo, né? Só que existem aquelas coisas que não vão funcionar e que o não funcionamento delas vai, né, poder favorecer alguma outra opção depois e tal. Mas, por exemplo, enquanto está sendo feito isso, quer dizer, o Bolsonaro ganhou, a gente está, digamos assim, os conservadores estão com o cargo máximo, mas que, né, justamente pelo motivo que eu digo, não tem poder algum. E então é preciso apostar no outro na outra outra via, né, que acaba sendo mais importante. Eu acho, sim, principalmente editoras, né, editoras que publiquem livros. O professor Olavo Carvalho fala sempre no muro de livros que é preciso fazer, né? Isso aí é preciso fazer um lugar que, ao invés de tomar a política, ocupar espaço na política, as pessoas precisam tomar espaço, por exemplo, ocupar espaço no meio acadêmico, né? E aí, nesse momento, talvez seja mais difícil, mas daqui a um tempo isso vai ficar interessante. Você vai poder fazer um mestrado, um doutorado, e você vai citar centenas de livros publicados no Brasil por autores brasileiros, que estão saindo, né? Nós mesmo, na nossa editora, a gente procura aí buscar novos autores sempre, e que tragam estudos, assim, façam estudos. Entre alunos do professor Olavo de Carvalho e tal. Tem a Vida Editorial, né, que praticamente é uma das maiores, né, nesse verdadeira revolução editorial que está acontecendo. E essa parte editorial, a esquerda ainda não pegou, assim, ainda não, digamos assim, atacou muito frontalmente. E isso é muito bom, né? Essa parte é bom que cresça. E então o meio acadêmico teria que tomar através de livros, estudos e tal. Isso aí é um trabalho lento, e às vezes a pessoa vai dedicar a vida inteira para isso, não vai ver o resultado, né? Mas tem que ser feito, né? E depois, assim, aí depois existem outras questões que estão mais ligadas com aquelas coisas que eu falei da dialética, né? Quer dizer, de tentar lidar com o que está acontecendo na política para tentar correr atrás da bola, digamos assim, apagar o incêndio desse poder totalitário que ganhou o jornalismo na definição do que é verdadeiro, o que é falso, né? Tá aí os fact-checking aí, né, com o Ministério da Verdade dizendo o que é verdade e o que não é. Então é nessa questão que seria também, eu considero também que é uma trincheira da guerra necessária, que tem, apesar de ter muita gente trabalhando, eu não sei se está sendo feito exatamente o que tem que ser feito, que é a parte do jornalismo da mídia independente, né? Que é um trabalho importante, mas assim, eu vejo que o poder mesmo se exerce no jornalismo, né? No jornalismo mainstream. Mas o jornalismo da mídia independente, ele ainda não está sabendo exercer esse poder. Não, e não é só por incompetência, né? Não é por incompetência, na verdade, é pela própria condição, né? É um processo que precisa se desenvolver. E uma dessas coisas, por exemplo, que eu acho que precisa, o próximo passo, que eu, inclusive, estou trabalhando nisso e insisto para que muitas pessoas trabalhem nisso, é a formação de entidades, de grupos, de ONGs, de movimentos, de coisas assim, entidades, porque hoje em dia, cada vez mais, essa questão da democracia aí dominada pela esquerda, eles sempre colocam assim: se você não tem uma entidade, você não é, né? É o coletivismo, na verdade, é o cidadão, não tem voz. Então você tem que estar num grupinho, estar numa ONG, numa coisa para poder dizer. E isso aí, combinado com o jornalismo independente, é muito poderoso, né? Vejam assim, é só ver o comportamento da grande mídia, né? O Bolsonaro fala alguma coisa, ele faz uma piada com o jornalista, ele pronto. No dia seguinte, tem um manifesto da Associação de Jornalismo Investigativo, a Abrage, que recebe dinheiro do Jorge Soros todo ano, hein? Da Fundação Fortu, e aí ele faz um manifesto contra o ataque a jornalistas, né? O Bolsonaro está ali praticamente esquartejando os jornalistas a céu aberto ali na frente do palácio, e eles fazem então essa confusão toda. E aí você vai ver esse dia saiu uma matéria dizendo que passa já de. Eles estão contando os ataques do Bolsonaro, né? 400 e poucos ataques a jornalistas. Aí eu fui ver, né? Ver cada um, assim. Aí tem ali um que ele foi falar com os jornalistas sem máscara, né? Daí depois tem outro que ele deu risada do cara, que disse que o cara tinha cara de viado. Então, assim, é assim: qualquer coisinha que ele faz, piscou errado ali, deu uma risadinha, é isso, risadinha. Risadinha é ataque. Então, se, claro, não é aquela coisa, é tudo para. Eles estão procurando sempre o que fortalece a narrativa deles, né? A direita precisa aprender a fazer isso, urgente. Precisa pegar cada coisa e usar a mesma linguagem. Mesma linguagem. Jornalismo ataca, jornais atacam. É assim: jornais atacam cristãos. Quando teve o Bolsonaro falando em cristofobia, os caras ridicularizaram. Manchete para isso aí. A gente fez isso nos estudos nacionais. O legal seria se todos os jornais fizessem ao mesmo tempo os sites, né? E aí é pela própria questão quantitativa, né? Ganha uma força persuasiva impressionante. Quer dizer, por mais que a mídia esteja dizendo outra coisa, tem um monte de site espalhando coisa no WhatsApp dizendo exatamente o contrário. Claro, aí eles vão. Na verdade, de certa forma, o jornalismo independente já fez isso, já começou a fazer isso, né? Pouco, mas esse pouco que fez foi suficiente para eles tentar não argumentar, debater, mas fazer inquérito, né? Para perseguir, mandar a polícia na casa dos jornalistas, assim. Né? Quer dizer, isso mostra o desespero, mostra que eles não têm mais argumento, que eles estão perdendo essa parte intelectual, essa parte da narrativa. É, isso o professor Olavo de Carvalho explica, eles estão perdendo essa parte. Né? Então, voltando para a questão inicial, né, que eu estava falando dos livros e tal, eles estão perdendo. E o futuro, digamos assim, é dos conservadores. Só que também depende de muita coisa para ser feita, né? Não dá para ficar só esperando, né?
Ô Christian, tem duas perguntas aqui. Eu vou deixar elas para o final, mas é só para. Porque eu vou esquecer, então para você não esquecer. O Vitor O'Hara, esse sobrenome não é estranho, eu conheço de algum lugar. Obrigado pela pergunta aí, Vitor. O Vitor O'Hara está perguntando, tá, falando que você é uma inspiração, né? E que acabou de ler o seu livro, Fake News. Então, eu vou te pedir para falar no final sobre os seus livros, o que você já escreveu, quais são os projetos futuros, certo? E ele também está perguntando aqui, e eu vou pedir que você fale no final também, quando você estiver falando dos projetos e tal. Ele está perguntando aqui sobre quando vai ter novas turmas do seu curso. É só para mim não esquecer, tá? Ok? Se eu esquecer, você me lembre aí, por favor.
Tá certo.
Mas, viu, Vicente, a gente no final a gente vai falar disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que eu vi também nas suas redes sociais, sobre a questão da espiral do silêncio. Você deu até uma aula, um áudio interessante sobre o assunto. E eu queria saber se, na sua opinião, se isso existe ainda. E como que a gente faz para sair disso?
Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer o Vitor aí pelas palavras ali. E depois a gente fala sobre a questão que ele perguntou, então. Mas, assim, sobre a questão do... Acho que sobre a questão da espiral do silêncio, né? Você perguntou, né? Agora a última pergunta, né? Que são todas as coisas.
Foi isso mesmo.
A espiral do silêncio é uma expressão que muita gente até usa errado, né? As pessoas geralmente falam como se fosse sinônimo de ocultação, simplesmente, ou, né? Na verdade, a ocultação de determinadas opiniões, né? Ela é um efeito da espiral do silêncio. A espiral do silêncio é um processo mais ou menos natural, né? Que, assim, basicamente assim, as pessoas silenciam suas opiniões quando elas veem que não vão ter um retorno, as pessoas em torno não vão concordar, ou a opinião não vai ser bem aceita. Então, por medo do isolamento social, né, dessa palavra que está voltando a essa expressão, isolamento social em outro sentido, mas enfim, por medo do isolamento, de cair no ostracismo, né, de ser considerado uma pessoa fora da realidade, né, de ser excluída do seu meio social, então as pessoas silenciam as opiniões, ou até, e aí dentro desse silenciamento das opiniões, tá, muitas vezes a pessoa dizer da boca para fora, né, alguma coisa, não, claro, eu sou a favor do aborto, claro, né? Então as pessoas acabam modificando suas opiniões, então essa modificação vai produzindo uma espiral de silêncios, né, na sociedade. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a opinião majoritária ou vista como majoritária, isso é importante, né? Majoritária ou vista como majoritária, ela sempre domina as pessoas. As pessoas tendem a se adequar a ela. Isso é natural, isso aí não é. Isso é um processo natural. De qualquer sociedade, é um processo, é uma questão que faz parte do funcionamento da opinião pública em toda a sociedade, em toda a história humana, sempre fez parte. Mas o que acontece hoje em dia, né? E por isso que eu digo que essa explicação básica do espiral do silêncio, que é um processo que acontece. Muita gente fala como se fosse uma técnica de manipulação e tal. Não tem nada a ver com manipulação. O que acontece é que ela é uma condição pré-existente para que haja manipulação. Afinal de contas, quando você tem, por exemplo, nas suas mãos grandes meios de comunicação, é fácil você passar a ideia para as pessoas, convencer as pessoas de que determinada ideia é majoritária e outra não é. Então, é muito comum, por exemplo, na questão do aborto, quando se fala assim, a questão do aborto é uma questão polêmica, né? No jornalismo se fala a polêmica em relação ao aborto. Então, assim, geralmente é um tema polêmico, é um tema que divide a sociedade. Só que o que acontece é que, né, todas as pesquisas mostram que em torno de 89% da população brasileira é contra o aborto. Então, não existe polarização aí, não existe nada de polêmico. Mas a partir do momento que você diz que é polêmico, você acende o radar das pessoas. Opa, se eu vou opinar sobre isso, eu tenho que prestar atenção no que as pessoas vão... Qual é a tendência das pessoas para que eu não fique mal aí, né? Então, esse tipo... Aí sim é uma técnica de manipulação que se utiliza da espiral como, né, uma condição pré-existente. Então, isso é uma explicação possível do efeito espiral. Agora, hoje em dia... O que acontece é o seguinte, isso é importante, né? Essa condição que eu estou explicando, ela funciona, ela acontece quando existe uma concentração muito grande de meios de comunicação, as mesmas mãos, digamos assim, né? A todas as pessoas, sempre, né? A maior parte das pessoas sempre se informa através dos meios de comunicação de massa, os maiores, os jornais, os grandes grupos. Mas o que isso mudou quando começou a aparecer a internet, as redes sociais, né? Então, o que aconteceu foi que as pessoas que tinham opiniões que poderiam ser vistas como esquisitas ou diferentes, elas iam na internet e encontravam alguém que pensava como era. Então, aí elas iam formando os seus grupos, né? Vocês lembram lá, né? Quem é mais antigo aí deve lembrar, nem tão antigo assim, né? Lembrar do Orkut, né? As comunidades do Orkut, tinha comunidades, eu odeio isso, eu odeio aquilo, né? Então, as pessoas se juntavam pelos seus ódios, né? E aí, eu odeio, sei lá, margarina, não sei o quê. Então, as pessoas se juntavam ali. Então, com isso, elas se sentiam menos excluídas pelas suas opiniões. E esse processo foi o que hoje, né, se chama, né, a maior parte toda a fundamentação aí da ideia de fake news vem justamente dessa ideia das bolhas de opinião, né? Ou também conhecido como bolhas ideológicas, né? Quer dizer, porque você tem mais liberdade, mais fluxo de informação, mais acesso a pessoas e a informações, você tem isso, claro, todo mundo sempre teve acesso às pessoas, né? Mas pessoalmente e tal. Agora você tem acesso, um certo acesso meio impessoal. Você larga lá a opinião e vê quantas pessoas curtem, quantas pessoas, né? Você entra na comunidadezinha lá do Orkut, né? E ninguém sabe que você entrou, mas já vê que você está ali. Então, você não se expõe tanto, né, à execração pública e você pode opinar. Então, isso aí criou as bolhas, que os jornalistas da grande mídia, os teóricos da grande mídia acham um problema, né? De fato, ele é claro que a bolha pode gerar um problema. E aí você tem dentro de uma bolha, o que é uma bolha? É uma espiral do silêncio, né? Porque você pode falar ali, imagina dentro de uma comunidade do Orkut, né? Lá daquelas que você odeia alguma coisa, você não pode entrar lá, eu amo essa coisa, né? Você vai ser isolado ali socialmente. Então, de certa forma, a internet trouxe, ela democratizou a espiral do silêncio, digamos assim, né? Antes havia uma espiral do silêncio só, que pegava todo mundo, e de repente agora tem várias, cada um tem a sua, de certa forma, né? Cada um cria, tem várias espirais de silêncio, você cria, você se adequa à espiral do silêncio que você preferir. É óbvio que isso é mais democrático do que o processo anterior, não tem nem dúvida, né? Só que eles acham isso um perigo, porque aí cria, então, o conceito de pós-verdade, quer dizer, eu vou divulgar, eu vou produzir informações que justifiquem as minhas ideias, e aí, então, eu vou mentir para isso e tal. Bom, isso aí, de certa forma, deve acontecer mesmo, né? E a gente vê, às vezes, umas coisas meio bizarras, assim, mas é o custo da liberdade de informação, né, que está aí. Agora, quando o jornalismo se tornou ou se viu como um guia da democracia, né, e um guardião da democracia, então ele já não pode permitir esse tipo de coisa porque ele tem, segundo eles mesmos, né, a função de organizar a sociedade. Então eles começam a ficar indignados quando alguém dá uma opinião no na rede social que não é aquela do editor deles. Então, basicamente, assim, é isso, né? A espiral do silêncio ontem e hoje, né? Mais ou menos assim.
Hoje inclui o cancelamento, né?
Isso, exato.
Porque o que a gente vê é que as pessoas elas se autocontinham, e aí, como elas começaram a furar a bolha, de repente vem aqui, olha, se você continuar com esse comportamento, você vai ser cancelado. Aí tem aquela represália fenomenal, porque a internet ela serve para você encontrar pessoas que pensam igual você, mas também serve para espalhar quem não gosta de você também mais facilmente, e te encontrar também, né? Então, essa cultura do cancelamento ela é perversa demais. Ela institucionaliza algo muito, muito, muito ruim. Então, a gente, quando a gente começa a furar a bolha de alguma forma, aí vem. Seja a cultura do cancelamento, seja a intromissão das próprias redes sociais que fazem a censura, né? Porque hoje elas retiram. Está aí ontem o Ted Cruz, que deu um banho lá no Senado americano ontem, falando com o CEO do Twitter. Então, a gente vê que, conforme a gente vai vencendo, de repente, a dificuldade vai aumentando, né? Antes, as pessoas, elas se autocontinham, tentaram sair e, de repente, olha, vamos colocar vocês de novo nessa caixinha.
Exatamente. Esse é um processo que é aquela coisa, houve uma concentração de poder muito grande na comunicação do século XX, de repente houve uma abertura e eles querem, e agora eles não querem largar o osso, eles querem pegar de volta, né? E aí aquele processo que a gente falou, né? Eu tava falando antes da questão dos inquéritos de fake news aí, né? Quer dizer, os caras já partiram para a polícia mesmo, né? Então, e eles não vão parar com isso, não vão parar, né? Então, de certa forma, aquele processo que a gente está falando ali, o processo cultural que está andando e tal, dos livros e tal, isso aí é essencial, né? Porque na hora que... E por isso alguém tem que estar produzindo ciência de alguma forma, ciência acadêmica, ocupando espaços, né? Justamente para tentar constranger mesmo, sabe? O que precisa é isso. Entrar num meio acadêmico, departamento de pós-graduação e constranger os professores. Não, vocês aceitem aqui o que eu vou dizer, porque vocês não podem ficar vivendo a vida inteira nessa bolha de vocês aqui. Né? Então, é o constrangimento. O professor Olavo de Carvalho sempre fala, né, que o melhor debate, né, é você tem que fazer o adversário desistir, querer desistir de lutar. Né? Então, é isso, na verdade. É isso que eles tentam fazer com a gente, na verdade. Né? E é o único caminho que tem a ser feito.
Ô Christian, aproveitando que você falou aí das fake news, como que você está vendo, você que está trabalhando no jornalismo, né? Como que você está vendo aí a questão do jornalismo brasileiro em relação ao coronavírus, né? Tudo bem que é um reflexo do jornalismo mundial, né? A gente ecoa bastante o que acontece, mas eu queria a sua opinião de quem está, né, nesse dia a dia aí, qual que é o balanço que você tem feito?
Olha, eu acho que é com certeza, na verdade, antes até dessa questão aí da pandemia, o jornalismo brasileiro e do mundo, né, de certa forma, mas o que a gente observa mais é no Brasil, já está, digamos, ficando na história do jornalismo, toda essa, assim, uma montanha de falsificações, de mentiras, de manipulações, assim. Mas agora, com essa questão da pandemia, eu acho que isso acelerou muito, porque a gente vê todos os dias alguma distorção, né? E um sensacionalismo impressionante, né? Porque até no meu livro Fake News, eu falo, por exemplo, dos dois tipos de jornalismo que existem, né? Que existiu o jornalismo sensacionalista e existiu depois o jornalismo, esse que a gente estava falando agora, que se vê no papel de ordenar a sociedade, né? Que é o jornalismo responsável, né? Que eles chamam de jornalismo integrador, que é integrar a sociedade e tal, funcionalista, de certa forma. Ele, de repente, ele surgiu justamente para se contrapor ao sensacionalismo. Né? E é exatamente o que ele está recorrendo a isso agora. Né? Hoje mesmo estava vendo as notícias aí, por exemplo, quando havia... você vê o jeito que eles divulgam, por exemplo, relatórios científicos, né? Sempre na mesma linha alarmista, que nem o mais alarmista dos relatórios científicos, mesmo fraudulentos, inclusive, eles têm ali uma margem de incerteza imensa. Eu converso com médicos, assim, eles ficam apavorados com essa... a certeza absurda, né? A superficialidade das matérias jornalísticas sobre os relatórios científicos. O relatório simplesmente diz que não sabe algo, né? E aí o jornalismo simplesmente vai lá e dizer que não há evidências sobre tal coisa. E aí não há evidências já é uma expressão de tá errado e tem que ser proibido, né? Então, na verdade, só significa que a ciência não sabe, ou que nenhum cientista descobriu ainda. Então, quer dizer, é praticamente assim, o que não existe para a ciência não existe, não, é proibido, né? E essa ideia de ciência já vem, o professor Olavo de Carvalho explica, né? Até divulguei recentemente um vídeo que é um trecho de uma aula, e ele fala exatamente sobre essa questão da fraude científica, que ela, infelizmente, ela é um problema que está lá no início da ciência moderna, mas o jornalismo, ele justamente por se basear na ciência moderna, né? Ele imitar, digamos assim, de forma caricatural a ciência, ele acaba ficando uma coisa bem pior, e bem mais superficial e fácil, fácil, fácil de dominar a mente das pessoas. Então, por exemplo, uma coisa muito simples que fizeram durante a pandemia foi aquela coisa de confundir números de mortos, de registros de mortos com mortos por data de ocorrência. Eles colocaram lá 1.500, Brasil, como é que é? O Brasil registra 1.500 mortes em 24 horas. Aí você vai ver, não foi nessas 24 horas, ficou pronto ali o registro daquelas 24, aquelas mil e poucas pessoas. Não, mas por que que eles colocaram em 24 horas? Para dar a impressão de que as pessoas morreram em 24, que aquilo é um ritmo de mortes, quando na verdade são um ritmo de diagnósticos que ficam prontos e registros, né? Aquelas mortes ali que eles falam que foi em 24 horas estão espalhadas em vários dias. E eles arrumaram um jeitinho de fazer manchetes que dão essa impressão. E se você vai questionar, diz, não, nós não dissemos isso. Nós falamos ali, registra tantas mortes. Então, quer dizer, isso é um cinismo assim já institucionalizado, né? Porque você vê que eles simplesmente fazem isso com a maior cara de pau. E agora que as mortes já estão diminuindo, né? Desde maio, parece que o pico das mortes, isso estou desconsiderando o fato de que a gente não sabe exatamente se houve nos últimos anos realmente um aumento de mortes, né, em relação a tudo isso. Não, ninguém sabe ainda. Tem médicos aí, esse dia foi prêmio Nobel lá de Química, foi cancelado, a gente noticiou ali, foi cancelado num evento lá porque ele questionou exatamente isso. O cara é prêmio Nobel, né, mas ele não é autoridade porque ele disse uma coisa que não pode ser dita. Então, se ele tivesse dito outra coisa, né? E então, essa questão dos números de mortes também não se sabe. Agora, quando começou a baixar os números de mortes, que foi isso que começou a acontecer desde maio, quer dizer, uma queda desde maio, eles continuaram com aquela campanha assustando as pessoas, com aquelas capas, com imagens de covas abertas, né? Um negócio de um sensacionalismo inacreditável. E só não é perceptível esse sensacionalismo, o tamanho dessa farsa, dessa fraude de sensacionalismo, porque quem é que vai noticiar o sensacionalismo, né? Esse que é o problema. Ninguém vai dizer, jornais são sensacionalistas. Ninguém vai fazer essa manchete. Na verdade, deveria ser uma manchete bastante sensacionalista, mas bastante sensacional, pelo menos, né? Mas ninguém vai fazer isso. Cabe a eles, né? Eles é que tem que informar. Então, aí, quando começou a baixar muito o número de mortes, já agora nos últimos meses, eles começaram a alarmar as pessoas com o número de contágios, né? E mortes eles colocavam lá no finalzinho, né? Então, assim, nossa, eu cheguei a listar em algumas matérias que eu fiz, listei todas as formas de manipulação que eles utilizaram. Tem também essa coisa de usar números, priorizar números grandes, né? Então, eles pegavam, inicialmente, eles até colocavam o número de contágio na frente do número de mortes. Quando era número de mortes, eles não colocavam o de contágio. Então, assim, sempre para ficar graficamente um negócio assustador, né? E agora eles estão falando aí do número de contágios alarmante e tal. Em Santa Catarina, pelo menos, a ocupação de UTIs ainda está abaixo de 50%. Eu olhei hoje mesmo, está 38%. Quer dizer, até eu fiz uma matéria dizendo, né, que tem estudos que não recomendam uma taxa de ocupação tão baixa, porque isso dá prejuízo. Então, quer dizer, porque, claro, abriram, são as leitos de Covid, então, aqueles que foram abertos a mais. Então, se pressionou, o jornalismo pressionou o governo para fazer tudo isso, e agora esse custo vai ser cobrado de quem? Devia ser cobrado dos jornais, né? Mas vai ficar por isso mesmo, né? Então, e agora parece que está tendo um aumento mesmo. Hoje mesmo eu conversei com um médico, amigo meu aqui de Florianópolis, e vou fazer uma matéria sobre isso. Ainda não fiz, porque não deu tempo, mas eu conversei com ele hoje. E ele falou que está tendo uma percepção, né, de que realmente a doença está diminuindo a gravidade, os casos. Os hospitais estão cheios, realmente, porque as pessoas começaram a sair. E estão cheios, mas está tudo. Assim, as pessoas têm os casos ali e conseguem reverter através daquele padrão, aquele protocolo de tratamento precoce. E, desde o início, algumas pessoas que estavam pregando esse tratamento estavam sendo considerados quase genocidas, né? O próprio Bolsonaro falava da hidroxicloroquina ali como não, símbolo da. E aí, claro, fizeram, começaram a bater nele por causa disso. Ele mesmo pegou a cloroquina e fez quase que uma para sacanear com a imprensa, né? Ele exagerou, né, dizendo que era uma coisa milagrosa. Aí o pessoal vai mais ainda, finge que não tá percebendo que ele tá tirando sarro deles e acaba piorando a coisa. Então acaba virando uma cobertura jornalística assim das mais porcas que foi feita na história, eu acho. E porque eu até tenho dito isso aí, né, que o que aconteceu foi uma espécie de apagão informativo, né? Porque no fundo, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Até agora não se sabe como é que se realmente se pega essa doença, porque desde o início tem decidido que é um vírus anormal, diferente de tudo, e cada vez mais se percebe que é um vírus de gripe comum, né? Quer dizer, talvez um pouco mais forte, mas ainda é a mesma coisa que os outros coronavírus, e a letalidade é muito mais baixa que um H1N1, por exemplo, que não foi feito nenhum desse alarde todo, né? Então, enfim, eu acho que realmente o jornalismo nesse período da pandemia tá dando uma aula de sensacionalismo.
Perfeito. É, eu queria convidar a todos, quem ainda não conhece, né, dar uma passadinha lá no portal Estudos Nacionais, tanto o endereço, do site quanto as redes sociais do Christian estão aí na descrição do vídeo. E antes de falar aqui, Christian, dos seus livros e projetos pessoais, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho sobre Estudos Nacionais, quanto tempo tem o portal, um pouquinho da
Certo.
história dele.
É, na verdade, assim, eu era um blog meu, na verdade, né? Aí depois eu mudei o nome e transformei. Em vez de ter um blog, achei melhor fazer um site de notícias mesmo. Mas, na verdade, começou mesmo como editora, né? Porque para editar o meu livro, né? O meu primeiro livro foi Transformação Social. Então, eu fiz a. Funcionou como editora. O segundo livro que a gente publicou depois foi o A Espiral do Silêncio, né? E a gente fez a tradução e vê que saiu esse livro. Ele é de 70 e 78, 78, 1978. E não tinha ainda uma tradução brasileira, uma versão brasileira desse livro. Então a gente foi o pioneiro em trazer esse livro para o Brasil. E aí depois, enfim, aí depois foram na sequência, né? Hoje a gente está aí com vários títulos já lançando. E o site foi paralelamente, né? A gente teve essa ideia de criar uma editora e, ao mesmo tempo, um site de notícias, né? A ideia dos Estudos Nacionais é justamente pelo nome, né? Estudos Nacionais é justamente o tema principal, a preocupação principal do site é a questão da soberania nacional. Não só do Brasil, mas de todos os países. Quer dizer, na verdade, é um site assim, que tem uma preocupação antiglobalista, né, de certa forma. Então, é sempre um tema de interesse nosso quando existe alguma questão de autodeterminação ou de luta assim, contra o globalismo ou contra algum país. Por exemplo, eu me interessei muito e divulguei bastante coisas a respeito da questão de Taiwan e a China, né? Porque Taiwan foi justamente um país criado pelos nacionalistas chineses que foram derrotados pela Revolução Chinesa, Revolução Comunista. Então, até hoje, Taiwan reivindica que é a verdadeira China, né? E que foi roubada deles. Então, é esse tipo de coisa, né? A gente sempre se interessa bastante por esse tipo de tema. E aí, claro, por isso mesmo a gente estuda muito essa questão das agendas globalistas, né, como a questão do aborto, e também a questão da ideologia de gênero. Esses dois temas que são as agendas mais, talvez as mais nefastas aí do globalismo, né? E então também a gente se interessa por isso e faz sempre cobertura sobre esse assunto.
Tem por acaso eu quero indicar um artigo seu lá do site sobre metacapitalismo. Eu não sei se você consegue recordar qual é o título direito, mas para ajudar, mas é excelente esse artigo, eu recomendo todo mundo ler, porque abre a mente das pessoas, porque as pessoas associam geralmente que Ah, se tem capitalismo, ele não tem nenhuma relação com socialismo ou com comunismo. E ali você destrincha tudo isso e mostra essa aparente, porque essa aparente contradição, que na verdade não é bem assim. Então, se alguém tiver interesse, eu recomendo muito, porque é muito bom esse seu artigo, está lá no site. Eu vou procurar aqui para colocar o link.
Eu não vou lembrar,
o link
não vou lembrar o título, mas do... eu falo desse assunto bastante.
É, porque você falava que o metacapitalismo era usado pelos liberais, alguma coisa assim, mas é excelente.
Eu acho que eu sei,
o artigo.
A questão do liberalismo mesmo, né? Muita gente vê o liberalismo como oposto ao
comunismo. Isso, então, isso.
É e não é, né? Porque, no fundo, eles ajudaram bastante a mentalidade liberal, mas também os próprios milionários que acreditaram na profecia.
Que financiam, né? Tanto que a gente está vendo aí o Joe Biden, quem é que financia o Joe Biden? Por que a Big Tech está tão preocupada em manter ali as notícias ruins fora do circuito, né? Então a gente começa a entender muita coisa, como é que eles dominam o jogo, como é que eles dominam tudo. E esse, eu vou procurar um artigo para colocar aqui, porque é excelente.
Ah, tá certo. É, eu não vou lembrar agora, mas eu acho que se colocar na busca do site, o metacapitalismo vai achar muita coisa. Né? A gente acaba escrevendo bastante sobre isso. Né?
Ô Christian, tinha alguém perguntando aqui no chat o nome da editora? A editora é Estudos Nacionais?
Isso. Agora a gente está com, na verdade, assim, a Estudos Nacionais agora faz parte da ID Editorial, que na verdade é nossa também, né? A gente criou um outro selo. E tem uma linha editorial um pouco diferente, mas um pouco mais aberta, na verdade, justamente para focar a editora Estudos Nacionais nesses temas mais antiglobalistas, assim, né? E poder ter outras publicações também, né? Então, a gente tem publicado também até livros aí de literatura e outras coisas mais abertos aí para outro tipo de publicação.
Bacana. E falando dos livros... Eu queria que você falasse, você é autor de alguns livros, né? Eu queria que você falasse assim, o que você já publicou. O Vitor lembrou aqui do livro Fake News, né? Que gostou muito. E parece que você acabou de lançar um, eu vi no seu. No Telegram um comentário. Você acabou de lançar um livro também, né? Então fala um pouquinho do que você já escreveu, do que você lançou e o que é que tem para o futuro aí.
Bom, na verdade, assim, o primeiro acabado mesmo e lançado são os dois, né? A Transformação Social, né, que é de 2016, e que é fruto da minha dissertação de mestrado, né, basicamente. Claro que eu acrescentei muita coisa ali, não é a dissertação de mestrado. Porque a dissertação de mestrado você precisa fazer um monte de concessões ali a fontes de esquerda e tal. Então, eu utilizei aquelas fontes justamente para entender e explicar ali, né. Depois eu fiz, então, a explicação... E aí eu fiz esse primeiro livro, ele é uma análise, ele contém ali uma parte desse mestrado, que é uma análise do jornalismo na questão do meio ambiente, né? A militância do ambientalismo. Depois o livro Fake News, que foi já com uma ideia de comentar sobre o tema, sobre a expressão fake news, né? O conceito, e pegar alguns exemplos, né? Um pouco de história, um pouco mais da história do jornalismo, que no primeiro livro também conta um pouco a história do jornalismo por um ângulo, aí eu contei uma outra parte também por um outro ângulo, buscando mais a questão das mentiras, né? Esse livro Fake News, até eu me inspirei bastante naquele acontecimento que, não sei se vocês lembram, mas que eu faço questão de lembrar sempre que eu lembro, do podcast da revista Piauí, né? Em que o editor lá falou que na reunião da Folha de São Paulo, eles iriam... É, assim, foi tudo, eles estavam se reunindo ali para falar sobre a candidatura de Jair Bolsonaro, né? E que eles iam, então, tentar pegar o Bolsonaro fingindo fazer jornalismo, né? Mesmo que, enfim, então por isso que é esse subtítulo do livro, né? Que é quando os jornais fingem fazer jornalismo, porque, de certa forma, eles admitem ali, né? E é exatamente isso que eles fizeram, é exatamente o que eles estão fazendo até agora. Né? Aí, por último, vou lançar ainda, né? Tá quase saindo ainda o livro Fanáticos por Poder, né, que é um livro um pouco mais sobre os globalistas. Então, a primeira metade do livro é mais, assim, tem, são artigos aumentados, né, de, assim, um pouco ampliados de artigos da área de assinantes do site, e que falavam, por exemplo, tem ali a história, uma biografia resumida ali do Jorge Soros, a questão da Fundação Rockefeller, né, algumas questões ali sobre política internacional, geopolítica e globalismo, e sobre a China também, né? Até um pouco do eurasianismo também, tentei buscar ali a questão dos blocos de poder, né? Só não falei do islamismo, porque eu não tenho tanto conhecimento para falar disso, mas desses outros, a gente, tudo que eu busquei, eu fui reunindo aí ao longo do tempo, eu coloquei ali. Na segunda metade do livro, é mais sobre jornalismo mesmo, sobre a questão da construção, do consenso, né, que se faz através dos jornais. E é isso, esses três livros, né? Eu estou escrevendo agora, estou fazendo uma pesquisa agora, começando uma pesquisa, na verdade, para escrever algo sobre a questão do fact-check, né? Que é dos checadores. Então, eu ainda não tenho previsão aí quando vai ser alguma coisa, mas estou pesquisando, né, sobre esse assunto bastante e já escrevendo algumas coisas. E eu acho que basicamente é isso. Eu lancei um e-book, né, há umas semanas atrás aí, sobre uma reunião de artigos sobre a questão da pandemia e a cobertura dos jornais. Está disponível no site da ID Editorial. Mas aí basicamente é isso, né? O plano para o futuro seria esse aí, né? Esse do fact-check, que eu acho que é um tema que está muito interessante. Estou descobrindo cada coisa inacreditável.
Em relação aos cursos, né, que foi a pergunta que também ficou para ser respondido agora no final, tem algum projeto de novo curso para ser lançado? Você tem um canal no Telegram que é muito interessante, né? Tem sempre reportagens interessantes, áudios interessantes, quase aulas mesmo. Eu recomendo para quem usa o Telegram. Eu recomendo muito o seu canal. Mas fala um pouquinho sobre esses cursos, o que é que foi, se vão acontecer novamente.
Eu fiz no passado, né, um curso que é um curso básico, assim, um curso online de jornalismo, explicando basicamente assim bem assim a questão mais essencial da atividade mesmo, como escrever, mais prática mesmo, né? E então algumas pessoas fizeram esse curso, até escreveram para nós em estudos nacionais, né, fizeram essa contribuição ali. Então, assim, a ideia é fazer um novo também, né? Eu vou informar em breve, nas próximas semanas, um novo curso que eu estou preparando aí, mas eu vou deixar para falar isso daqui a uma semana, mas uma semana que vem. E especificamente também a questão do canal do Telegram, né? Eu sempre gravo ali os áudios ali, também comentando coisas assim que eu estou pesquisando, né? E aí, ali no Telegram, eu vou informar mais sobre esse curso também, aí em breve.
Perfeito. Simone, se você não tiver mais perguntas, se tiver, fica à vontade. Mas se não tiver, eu queria abrir para as suas considerações finais e depois o Christian também.
Ah, eu queria agradecer ao Christian por ter vindo aqui. Esse é um assunto que eu me interesso bastante, sobre liberdade de expressão, espiral do silêncio, cancelamento. Esse das agências fact-checking também, acho que é uma nova versão aí de como controlar o discurso, né? Que é mais perverso ainda, porque vem com uma aura de verdade. Nem todas as pessoas vão saber se aquilo ali precisa ser de desconfiar, né? Então as pessoas já nem desconfiam da mídia. Agora que elas começaram a desconfiar da mídia, agora vem ainda outro. Então, excelente, acho que tem tudo aí para ser um baita assunto, um baita trabalho, né? Porque eu conheço o que você faz, eu leio os teus artigos, acho que são muito bons, excelentes de verdade. A tua participação lá também na Fundação Alexandre de Gusmão, junto com próprio Antônio, né, foi muito boa. Então, eu queria agradecer muito a tua presença e também agradecer pelo seu trabalho, porque essa ocupação de espaço, como você falou lá no início, né, é muito importante. E esse trabalho de formação, que seja levando informação e desmistificando muita coisa, desmentindo muita coisa, é muito importante. Então, eu queria agradecer a todo mundo que tá aqui, agradecer as pessoas que acompanham a gente. Eu estou vendo aqui o Estudando em Casa, ele acabou de falar que queria acompanhar a gente, e eu estava até escrevendo para agradecer, aproveito para agradecer falando. Muita gente que acompanha até o que a gente faz aqui, a gente tenta fazer do nosso jeito, não é algo profissional, né, mas é o que a gente consegue fazer, e teu trabalho também é fantástico, assim como o trabalho de muita gente por aí. E o que você falou lá no início, eu não quis discordar de você, eu estava realmente concordando e colocando uma exceção ali, a regra, né, infelizmente a gente tem aí hoje em dia uma regra, as pessoas estão saindo dessa plataforma para buscar um cargo eletivo, e a gente precisa de ter gente ainda aqui, né, então é para se pensar, é para a gente, e também a gente fica numa situação difícil, né, porque a gente também precisa de pessoas na política, né, mas é importante manter aqui a batalha cultural, porque ela é que vai abrir horizonte e formar também pessoas, né? Então, muito obrigada, Christian, muito obrigada para todo mundo que está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, tá? Obrigada, Antônio, mais uma vez também. E é isso. Boa noite.
Obrigado, eu agradeço também, cara.
Eu agradeço, mano. Christian, suas considerações finais, por favor.
Certo. Não, eu queria agradecer, né, o convite de vocês aí, também parabenizar pela iniciativa, né, eu acho que é importante esse tipo de canal, assim, de debate, de conversa, que, como a gente falou no início aí, né, isso é mais importante que a política. Agora, sobre essa questão também, agora que a Simone estava falando disso, eu acho que, assim, realmente existem pessoas que são chamadas para a política mesmo, então eu acho que se tem esse chamado, se sempre que pode fazer alguma coisa, né, eu acho que tem que fazer. Agora, claro que existem outras coisas para quem tem vocação política, pode, por exemplo, fundar uma entidade, fundar uma entidade de defesa de alguma coisa, né, mas que eu acho, né, e essa é a minha opinião, de que tem mais força do que cargos políticos, mas eu acho que é importantíssimo essas iniciativas, assim, de levar informação para as pessoas, levar né, reflexões, coisas novas para as pessoas. Então, agradeço aí o convite mais uma vez e me coloco à disposição sempre que precisar aí, podem me convidar que eu estou aí.
Ô, Christian, mais uma vez é a gente que agradece a sua disponibilidade. Você fez um esforço danado para poder falar com a gente tentou conversar semana passada e a internet não colaborou muito, e mesmo que adiantado da hora aí, você fez questão de manter o compromisso, então a gente agradece demais, a gente curte muito o seu trabalho e tem um pessoal muito bacana com você lá nos estudos nacionais, que escreve lá também, a gente gosta bastante, a Simone está sempre trazendo aí os artigos, a gente está sempre acompanhando, então qualidade total, a gente recomenda demais. Muito obrigado, boa noite para você, boa noite para a Simone. O pessoal que está acompanhando a gente, muito obrigado. O pessoal que estava aqui acompanhando, muito obrigado. O pessoal que participou, se a gente deixou alguém sem responder, a gente pede desculpas, mas não foi a intenção. A intenção é sempre atender todo mundo. Um grande abraço para todos, continue nos acompanhando e boa noite. Até a próxima. Até logo, boa noite.